It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, o retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan, um excelente feriado. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2017. Nesse momento, 14 graus em São Paulo. Está formada a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, com cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. O depoimento de Antônio Palotti pode ser devastador para o ex-presidente Lula. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Antônio Palocci afirma que Lula tinha pacto de sangue com a Odebrecht por propinas que envolviam terreno, sítio e 300 milhões de reais.
Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro também declarou que tramou com o ex-presidente para tentar barrar a Lava Jato.
Relatores da JBS devem depor hoje à Procuradoria-Geral da República.
Joesley Batista, Ricardo Saúde e Francisco Assis serão ouvidos no processo de revisão do acordo de delação premiada dos executivos.
Lula e Dilma Rousseff são denunciados novamente agora por obstrução de justiça.
A acusação que envolve ainda o ex-ministro Aloísio Mercadante se refere ao episódio da nomeação do ex-presidente para a Casa Civil em março de 2016.
Defesa de Michel Temer volta a pedir ao Supremo para suspender eventual nova denúncia contra o presidente.
Os advogados do presidente avaliam que é preciso concluir as investigações sobre se executivos da JBS mentiram em delação premiada.
Banco Central reduz a taxa básica de juros para 8,25% ao ano.
Esse foi o oitavo corte seguido da Selic, que pode chegar a 7,25% ao ano no final de 2017.
Impressões digitais de Gedel Vieira Lima são encontradas em apartamento em Salvador, onde foram achados 51 milhões de reais.
Esta quarta-feira, o empresário Silvio Silveira se apresentou à Polícia Federal e confirmou ter emprestado o imóvel ao ex-ministro.
Ministros do Supremo Tribunal Federal saem em defesa da validade de provas entregues pela JBS em delação premiada.
Luiz Fux, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello disseram que a eventual perda de benefícios pelos delatores não invalida o material apresentado.
Empresário suspeito da compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada é incluído na lista dos procurados da Interpol.
Arthur senador César de Menezes, conhecido como Rei Arthur, e que mora em Miami, chegou a ter 3 bilhões de reais em contratos com o governo de Sérgio Cabral.
Marta Suplicy protocola no Senado lei do molestamento sexual.
O projeto visa punir agressores como os dos recentes casos no Rio e em São Paulo.
O Ministério da Saúde declara o fim do surto da febre amarela no país.
O último caso da doença foi registrado em 16 de junho no Espírito Santo, mas o governo manteve o alerta para a importância da vacinação.
Sobe para 10 o número de mortes no Caribe causadas pelo furacão Irma, que segue agora para a República Dominicana.
Autoridades de Barbuda revelaram que a tempestade destruiu 90% da ilha. Já Porto Rico sofre com a falta de luz e enchentes.
Facebook revela que contas falsas russas compraram cerca de $100 mil em anúncios durante as eleições americanas de 2016.
A rede social divulgou que elas disseminaram visões polarizadas em temas como imigração, raça e direitos homossexuais, em vez de apoiar um candidato.
Na Colômbia, o Papa Francisco pede que o povo não perca a esperança em superar os conflitos armados.
No primeiro dia no país, o pontífice disse que também reza para que a Venezuela encontre caminhos de solidariedade, justiça e concórdia.
Dia de decisão na Copa do Brasil.
Flamengo e Cruzeiro fazem hoje, no Maracanã, o primeiro jogo da final. 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, feriado da Independência, o dia será de tempo instável na metade sul do Rio Grande do Sul e também fronteira oeste. No norte do país, a chuva controvoada se espalha em Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Acre e também entre Rondônia e o norte do Tocantins. Mesmo assim, a situação não muda em Palmas, que já soma 116 dias seguidos sem uma gota d'água. No Nordeste, a chuva se espalha do Recôncavo Baiano até a região de Natal e pode ser mais generalizada na região de Aracaju. Em todo o Sudeste do Brasil, o feriado será muito firme e aproveitável as atividades de lazer ao ar livre. Depois de uma manhã com friozinho e formação de nevoeiros na cidade de São Paulo, rapidamente o sol predomina e eleva as temperaturas da tarde. A máxima esperada fica na casa dos 27 graus e o restante do feriadão prolongado também será de tempo firme. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Hoje eu vou contar para vocês por que que os cachorros adoram puxar as roupas do varal. Um dos motivos é que os cachorros ficam ansiosos quando seus tutores saem de casa. E como a roupa no varal também tem o nosso cheiro, principalmente o cheiro que a pessoa estendeu a roupa no varal, eles podem querer se aproximar e até ficar interagindo com essas roupas. O problema é que normalmente eles destroem e sujam essas roupas. Um outro motivo que pode levá-los a querer arrancar a roupa do varal é o tédio. Muitos cães ficam sem fazer muita coisa e aí é uma coisa a mais para se fazer. E como as roupas balançam também quando venta, isso pode estimulá-los ainda mais a querer agarrar essa roupa como se fosse uma presa, como se fosse um brinquedo. E é por todos esses motivos que muitos cães não resistem a uma roupa no varal.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos às 7:30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
Hora?
6:06.
Repita.
6:06.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Contra a violência, o prefeito propõe a criação da Guarda Civil Metropolitana para municípios do litoral de São Paulo. Guilherme Amaral.
Denunciando o sucateamento das polícias civil e militar na região, o prefeito de Praia Grande e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, Alberto Mourão, colocou em discussão a criação de uma Guarda Civil Metropolitana com atuação nas 9 cidades da região a fim de barrar a escalada da violência. A ideia de unificação das 8 guardas atualmente existentes uma vez que Cubatão ainda está em fase de criação da sua, foi apresentada pelo secretário municipal de segurança de Santos, Sérgio Delbel, uma vez que o Estatuto Geral das Guardas Municipais autoriza esse procedimento. O objetivo é ampliar os limites de atuação das corporações que atualmente estão restritos aos municípios nas quais estão sediadas. Atualmente, um agente de Santos fica impedido de autuar um suspeito assim que ele atravessa a divisa com São Vicente. Delbel sugeriu que a unidade central da Guarda Metropolitana localize-se em Praia Grande em razão de sua posição estratégica. A proposta visa também o uso conjunto dos sistemas de câmeras de segurança instaladas nas cidades. Mourão já declarou estar cansado de pedir reforço de policiamento em Praia Grande e na região, esbarrando sempre na má vontade do governo do estado.
Operação Descida, implantada agora pelo sistema Anchieta Imigrantes, as duas pistas da Anchieta estão abertas para o litoral. Por enquanto, trânsito normal, de acordo com as informações da Ecovias. Já pela Fernão Dias, motorista enfrenta lentidão no quilômetro 84 em direção a Belo Horizonte, um pouco depois daquela região da entrada da cidade seguinte, por causa de um atropelamento. A vítima já foi socorrida e a pista está sendo liberada.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6 e 8.
Repita.
6 e 8.
O governo ganha confiança e quer votar a reforma da Previdência ainda nesse ano. De Brasília, repórter Arthur Scott.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que a reforma da Previdência será votada pelo Congresso ainda nesse ano. A proposta, que traz algumas mudanças no regime de aposentadorias, está em tramitação na Câmara dos Deputados. Padilha diz que esse é o momento de voltar a debater a matéria.
Na visão do governo, agora nós temos como linha de frente a reforma da Previdência. Agora nós temos que voltar ao debate, porque ela deve ser votada este ano, sim senhor.
A fala do chefe da Casa Civil aconteceu após o evento de filiação do senador Fernando Bezerra ao PMDB. O presidente nacional do partido, o senador Romero Jucá, defendeu a necessidade de aprovar a reforma o quanto antes para o bem das contas públicas.
Se eu fosse candidato a presidente, eu estaria rezando para que esse governo fizesse a transição e realmente aprovasse a reforma da Previdência, porque as contas públicas, a partir do próximo governo, ficarão inviáveis.
Hoje, o governo não tem apoio suficiente para aprovar o texto no Congresso. O fato foi defendido, inclusive, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É preciso o apoio de 308 deputados e 49 senadores para que a reforma da Previdência seja aprovada. De Brasília, Arthur Scott.
Pelo menos 3 pessoas morreram em um incêndio causado por um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. A informação de Vitor Moraes.
Um caminhão carregado de minério perdeu o controle e atingiu outros 6 veículos na faixa da esquerda do anel rodoviário de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira. Um deles atravessou as 3 faixas e ficou prensado entre a carreta e a proteção da pista. A batida provocou uma explosão e pelo menos 3 pessoas que estavam em um dos carros morreram, 2 carbonizadas e 1 atropelada. Um ciclista que seguia pela via expressa foi atingido, mas conseguiu se salvar.
Eu tava na hora, eu vi tudo, eu tava andando de bicicleta aqui, ó. Aí eu vi a carreta vindo desgovernada, ela já veio sem freio, pegou esse carro que tá ali mesmo. É. Pegou aí, o carro veio rodando na pista, na hora que veio rodando na pista, bateu aqui, ó. Na hora que bateu, a carreta já tava vindo chutada, sem freio. Que já veio, na hora que ela já veio, eu já tava em cima. Na hora que tava em cima, a primeira reação que eu tive, soltar a bicicleta e pular ali pra baixo.
Outras 10 pessoas que estavam nos demais carros tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu no sentido de Vitória e Brasília. O anel rodoviário chegou a ficar fechado sentido Vitória por mais de 4 horas e ocasionou quilômetros de congestionamento. De acordo com a Via 040, que administra o trecho, o trânsito foi desviado para as pistas marginais. Cerca de 150 mil veículos passam todos os dias pelo local e, de acordo com a assessoria de imprensa da Via 040, as saídas tanto para Vitória quanto para Brasília não foram impactadas.
6:11.
Repita.
6:11.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que já estuda revisar para cima a meta do crescimento do Brasil. A informação que chega do Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga.
Animado com os últimos números da economia brasileira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro que vai revisar a meta de crescimento, deixando para algo perto de 1%. Meirelles citou o resultado do PIB no segundo trimestre deste ano de 2017, resultados da indústria que completou 4 meses consecutivos de alta, queda na inflação e outros indicadores e índices para este grau de otimismo. Meirelles chegou a dizer que todos esses números já apontam num Brasil uma nova direção e um novo caminho em 2017.
Os números estão muito fortes e muito positivos, né? Estamos, assim, analisando isso com seriedade. A nossa previsão, como todos sabem, é de 0,5% para esse ano, em média, né, na média do ano, contra a média do ano passado, mas é como eu tenho dito, isso é um número com viés de alta.
Meirelles aposta na retomada da economia brasileira para catapultar, alavancar um projeto pessoal, o de ser candidato à presidência da República em 2018. Nesta quarta-feira, inclusive, deixou-se trair pelas palavras ao ser questionado pela reportagem da Jovem Pan se cogitaria realmente uma candidatura presidencial.
Eu não estou considerando nenhuma possibilidade agora, a não ser foco total
agora,
na economia brasileira e no país voltar a crescer. Como eu digo, eu sou um candidato a ajudar o Brasil a voltar a crescer.
Sobre a reclamação de fontes do BNDES e que o banco não tem 130 bilhões de reais para devolver ao governo no ano que vem, Henrique Meirelles evitou polemizar e disse que a devolução será feita de acordo com as possibilidades do BNDES do Rio. Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 6:14.
Repita.
6:14.
Decepção, revolta e desilusão com a política. Nos 195 anos de independência, o Brasil está mergulhado na maior crise da história do país.
As malas de dinheiro encontradas em um apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima são um símbolo do momento nacional.
Há um ano da eleição presidencial, a população mostra cada vez mais desinteresse pelo processo.
Em entrevista a Tiago Berraes, o antropólogo da Unesp, Cláudio Bertoli Filho, avalia que o Brasil precisa de independência da corrupção.
Pensar a independência em 2017 é pensar a independência do Estado brasileiro em relação não mais a agentes externos, mas sobretudo a uma camarilha política que vem depredando a coisa pública. A independência hoje é independência e anulação da corrupção que assola o nosso país.
Cláudio Bertoli Filho, da Unesp, destaca que a independência deve ser encarada ainda hoje como um processo de liberdade.
O professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, Roberto Romano, avalia que o Brasil ainda está distante da plena democracia.
A tirania significa ladroagem do erário público. E nós estamos em regime tirânico, o Brasil ainda precisa sair da tirania para passar para a democracia, para a república.
Professor Roberto Romano chama de deboche a imagem das malas de dinheiro com 51 milhões de reais.
Já os novos áudios envolvendo o empresário Joesley Batista voltaram a estarrecer o Brasil e revelaram baixo nível dos envolvidos em corrupção.
6:17.
Repita.
6:17.
A música tem gênero, mas não liga pro gênero de ninguém. Ela não escolhe quem escuta pela cor da pele. A música fala todas as línguas. Não julga, não condena. A música acolhe, aceita. Se você parar pra ver, a música é tudo que o mundo deveria ser. O que o mundo separa, a música aproxima. Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
inaugurada a nova sinalização da ciclovia aqui da região da Avenida Paulista. A informação que chega com Marcela Lorenzetto.
Nova sinalização de orientação a ciclistas será inaugurada nesta quinta-feira de feriado na Avenida Paulista. O secretário municipal de Mobilidade e Transporte, Sérgio Aveleda, explica que o objetivo é indicar aos ciclistas os destinos e distâncias dos principais pontos da cidade.
Nós vamos começar paulatinamente pelos principais ciclovias, sinalizar os ciclistas de que eles, por bicicleta, conseguem chegar a muitos lugares da cidade.
Sérgio Aveleda ressalta que, além de informar, a ideia também é incentivar o uso das ciclovias.
Nós precisamos fazer com que as pessoas acreditem que incentivar o uso da bicicleta é uma necessidade numa cidade como São Paulo, para diminuir o engarrafamento, melhorar a saúde, diminuir os gastos com transporte.
A fisioterapeuta Bruna Rosa não usa a bicicleta como transporte, mas acredita que a iniciativa pode trazer bons resultados também para o pedestre.
Eu acho que elas precisam sim de sinalização, ou pelo menos da melhora da sinalização das que já tem, porque eu mesma já quase fui atropelada por conta disso.
Já a estudante Júlia Gomes usa a ciclovia da Avenida Paulista todos os dias e alerta que, mais do que a sinalização, é importante a conscientização do pedestre.
Acho que por ter acostumado já com a sinalização dos carros sendo a nossa, já não confunde. Mas é o respeito dos pedestres mesmo. Eles ficam parados na ciclovia e vem a gente chegando e nem sai, sabe?
Na Paulista, as placas vão orientar os ciclistas para destinos como o Parque Ibirapuera, Praça Rua, Roosevelt, MASP e Estádio do Pacaembu. O projeto deve ser levado para outras ciclovias da cidade. Ainda nesta quinta, a cidade vai ganhar duas novas ciclofaixas de lazer, uma na Zona Leste e outra na Zona Oeste. Essas vias para ciclistas funcionam todos os domingos e feriados nacionais, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:19.
Repita.
6:19.
Os delatores da JBS prestam depoimento hoje na Procuradoria-Geral da República. Informação do repórter Felipe Palma.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, antecipa depoimento dos três delatores da JBS, cujo acordo de colaboração premiada deve ser revisto. Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco Assis devem, portanto, prestar esclarecimento ainda nesta manhã na sede da PGR em Brasília. Em novos trechos da conversa, fica claro que a relação entre os delatores e Janot não era amistosa. Joesley dá a entender que não contou tudo o que sabia. A lei das delações diz que isto é omissão dolosa de crimes, ou seja, omissão proposital. Nas palavras dele, só seriam reveladas 20 traquinagens da empresa.
Não dá para nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas. 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas. Sem nós ter tomado um bombardeio, bom, 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 bom. Não dá. É bom pro MP pra dizer que, ó, tá vendo? Nós somos os caras. E é bom pra nós dizer, tá vendo? Nós não tivemos outra opção. Os caras moeram nós.
Além dos três delatores que aparecem na conversa gravada, Rodrigo Janot vai ouvir o ex-procurador Marcelo Miller. Depois que a Procuradoria-Geral da República encaminhar ao Supremo uma avaliação sobre a sequência do acordo, o ministro Luiz Edson Fachin terá que decidir se analisa o caso sozinho ou leva para debate em plenário.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
A tentação irresistível é tratar tudo o que envolve atores políticos como Donald Trump e Kim Jong-un como uma tragicomédia. Mas essa semana é puro drama, com a escalada de tensões nucleares engatilhada pelo potente teste norte-coreano no fim de semana. Nada de fazer piada sobre os dois personagens de penteado esdrúxulo. Sei que a trama é mais ampla do que dois personagens no centro do palco. Mas vamos focar nossa atenção e tensão nas duas figuras. Donald e Kim são imprevisíveis, o que aumenta o risco de um erro de cálculo. E sabemos que as grandes guerras no século XX foram precedidas por medonhos erros de cálculo. para ficar na analogia mais próxima da crise atual, os Estados Unidos não anteciparam em 1950 que a China entraria na Guerra da Coreia. Eu já comentei aqui que minha proteção emocional é fantasiar que ao menos existe método na loucura desses atores. A doideira faz parte do processo de negociação, mas é claro que nesse cenário, um louco precisa combinar com o doido. O descompasso pode se traduzir em erro de cálculo. Sabemos que a retórica de Kim Jong-un é termonuclear pela fanfarronice. O mesmo se aplica ao dialeto tuitês, a forma mais comum de linguagem de Donald Trump. E como se isso não fosse suficiente, existe um mero mistério para saber o que se passa dentro do regime norte-coreano e as mensagens conflitantes em Washington. Sempre um sufoco interpretar o comportamento daquele garotão gorducho. O consolo é se proteger achando que, no final das contas, ele não passa de um gangster que busca armas mais potentes para fazer extorsão no seu morro. Mas, no caso, o morro é o planeta. E em Washington, apesar de haver uma espécie de junta militar cercando Trump, o presidente é o comandante em chefe. O drama aqui é se aquele senhor septuagenário de pavio curto e aprendiz de presidente, cuja maior fonte de inspiração são apresentadores de televisão por assinatura e puxa-sacos, decidir se a melhor opção é primeiro atirar e em seguida fazer perguntas ao gangster. E, obviamente, esse gangster está cercado de psicofantas assustados. Questionou a sabedoria do grande líder, é metralhado e, quem sabe, entregue à cachorrada. Esta crise na Península Coreana seria um sufoco, mesmo para a gente experiente no poder. Imagine com os nossos bizarros personagens. Não está para brincadeira. Deu para sentir o drama? A Jovem Pan Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 24 minutos.
Repita.
6h24.
Ex-procurador da República, Marcelo Miller, nega ter cometido qualquer crime relacionado ao dono da JBS, Joesley Batista.
Miller se desligou do cargo público pouco antes do acordo de delação premiada de executivos da JBS com a Procuradoria-Geral da República.
A gravação entre Joesley e o executivo Ricardo Saúde, os dois discutem uma forma de se aproximar do procurador-geral Rodrigo Janot por meio de Miller.
Por meio de nota, o ex-procurador repudiou o que chama de conteúdo fantasioso das menções ao nome dele.
Mais dois casos de abuso sexual em ônibus revoltam os passageiros e as vítimas.
Nesta quarta-feira, um homem foi detido depois de ejacular em uma mulher em um coletivo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
Em Camaragibe, região metropolitana de Recife, outro suspeito foi preso depois de se masturbar e sujar o braço de uma mulher grávida em um ônibus.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco liberou o acusado, mas ele vai responder em liberdade por estupro e porte de dois papelotes de maconha.
Esta quarta-feira, a senadora Marta Suplicy, do PMDB, protocolou o projeto de lei que cria dois subtipos penais intermediários para crimes sexuais.
A lei do molestamento sexual prevê pena de 2 a 4 anos para constrangimento sem contato físico e de 3 a 6 anos quando houver violência ou ameaça.
Ministério da Educação diminui corte de verbas e libera R$1 bilhão para as universidades federais.
A pasta aumentou o limite do custeio, recurso para manutenção de 75% para 80%.
O teto de capital usado para comprar equipamentos e fazer investimentos passou de 45% para 50%.
Em março, o governo federal cortou R$3 bilhões e 600 milhões das despesas do MEC, o que impactou no total repassado às universidades.
Mulher que pediu exumação do corpo de Salvador Dalí não é filha do artista espanhol.
Maria Pilar Abel Martínez, que tenta desde 2007 reconhecimento da paternidade, disse que a mãe manteve um relacionamento com o pintor.
Em junho, a justiça espanhola autorizou a exumação do corpo de Salvador Dalí, morto em 1989.
Mas, nesta quarta-feira, a Fundação Gala Salvador Dalí informou que os testes de DNA provaram que o artista não é pai de Maria Pilar Martínez.
Dono do apartamento onde foram encontrados 51 milhões de reais em dinheiro em Salvador, diz que o imóvel foi emprestado a Gedel Vieira Lima.
O empresário Silvio Silveira depôs na Polícia Federal e alegou que o imóvel se destinava à guarda de documentos do ex-ministro.
A defesa do ex-ministro, que está em prisão domiciliar na capital baiana, não quis comentar o achado.
A Polícia Federal informa que no local foram encontradas impressões digitais de Gedel Vieira Lima, reforçando a ligação do ex-ministro com o dinheiro.
Supremo Tribunal Federal determina que a União tem de ressarcir os estados por erros em cálculos de repasses do Fundef, o Fundo de Apoio ao Ensino Fundamental.
A ação foi protocolada por Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia, que alegam ter sofrido perdas por causa de diferentes interpretações da lei.
Os estados entendem que o valor do repasse deveria ser nacional e igualado em todo o país, com base no maior patamar.
Mas a União defende que são 27 fundos que seguiriam o nível adotado por cada um dos estados e do Distrito Federal.
O governo federal calcula que, com a decisão do Supremo, as perdas aos cofres públicos cheguem a 50 bilhões de reais.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério vigorou de 1998 a 2006 e foi substituído pelo Fundeb.
Turquia promete ajudar refugiados de Myanmar.
A primeira-dama turca, Emine Erdogan, irá a Bangladesh acompanhar a distribuição de ajuda à minoria muçulmana Rohingya.
A ONU aponta que mais de 146 mil pessoas atravessaram a fronteira desde 25 de agosto, quando começaram os confrontos com o exército de Myanmar.
Desde 1982, os Rohingyas não são considerados cidadãos de Myanmar. Não podem votar e não têm acesso a serviços básicos como saúde e educação.
Tribunal de Contas da União determina que o governo federal só pode negociar com a CEMIG se cancelar o leilão das hidrelétricas.
A equipe econômica estima arrecadar ao menos 11 bilhões de reais com a concessão das usinas à iniciativa privada.
Simultaneamente, a União mantém a negociação para renovar os contratos com a estatal mineira, que tenta levantar o dinheiro para ficar com as hidrelétricas.
Os ministros entendem que a competitividade fica ameaçada se o governo mantiver o leilão marcado para 27 de setembro. E as conversas com a CEMIG.
Ministério Público Federal investiga os contratos de empresas brasileiras na Venezuela.
A ex-procuradora-geral Luísa Ortega Dias compartilhou com os investigadores brasileiros informações sobre obras da Odebrecht no país.
Estão na mira ao menos 11 projetos que somam 30 bilhões de dólares e que ainda não foram concluídos.
O Ministério Público Federal também vai investigar empréstimos do BNDES concedidos a empresas brasileiras para financiar obras na Venezuela.
O sortudo da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, fatura sozinho prêmio de 78 milhões de reais na Mega Sena.
Os números sorteados nesta quarta-feira foram 26, 28, 35, 38, 48 e 55, repetindo 26, 28, 35, 38, 48 e 55.
Outras 98 apostas acertaram as 5 dezenas e levaram prêmio individual de 47 mil reais.
Ao todo, 6.377 jogadores fizeram a quadra e faturaram um prêmio de R$ 1.000 cada um.
6,5.
Repita.
6,5.
O Ministério da Saúde afirma que o surto de febre amarela no país chegou ao fim. De Brasília, Luciana Verdolim.
O Ministério da Saúde declarou o fim do surto de febre amarela no país. O último caso registrado agora em 2017 foi em junho no Espírito Santo. Desde o início do surto, em dezembro do ano passado, até o dia 1º de agosto, foram confirmados 777 casos, com 261 mortes. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados mais afetados pelo surto da doença, sendo que Minas Gerais concentrou mais de 50% dos registros. Por conta do surto, o Ministério da Saúde distribuiu quase 28 milhões de doses extras da vacina. Esses surtos de febre amarela, eles surgem há mais ou menos a cada 7 anos. Por isso, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, explica que é importante ficar de olho na vacinação.
A situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo.
A novidade para o ano que vem é que crianças de 9 meses de todo o país vão receber a vacina. Ainda não está definido se ela vai entrar no calendário nacional ou se será aplicada nas campanhas de multivacinação. O problema da vacina da febre amarela é que depois de aberta, ela dura apenas algumas horas. Por isso, em locais onde a procura não é grande, a ideia do governo é concentrar a aplicação em datas específicas. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:33.
Repita.
6:33.
O governador do Rio de Janeiro rechaça a ideia de privatização de universidades públicas, mas acena com um plano de demissão voluntária. Repórter Rodrigo Viga.
Pezão rechaça a privatização de universidades públicas do Rio de Janeiro, mas diz que vai abrir programa de demissão voluntária. O assunto surgiu em meio a adesão do Rio de Janeiro, a homologação desta adesão ao plano de recuperação fiscal que aconteceu na última terça-feira. Rodrigo Maia foi até as lágrimas. Nesta quarta-feira, novamente, houve um evento aqui no Rio de Janeiro para dar detalhes sobre esta homologação com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que dizem é candidato à presidência da República em 2018. Pezão declarou que a privatização das universidades públicas não está sendo cogitada, mas quer abrir uma outra discussão sobre os formados na UERJ. A ideia é que quem se forme na universidade pública e em outras instituições possa dar o retorno, a chamada contribuição ao Estado. Por exemplo, o médico trabalharia depois de formado por um determinado período em um hospital público. O advogado atuaria para o Estado, por assim dizer, assim por diante. O governador do estado disse ainda que a adesão do Rio de Janeiro ao plano de recuperação fiscal alivia a crise fiscal, mas não soluciona, tanto que medidas duras, fiscais e previdenciárias, além de administrativas, serão tomadas daqui para frente.
Tem empresa de metrô, tem empresa de trem, tem empresa de tudo ainda aí dentro do estado, que a gente quer fazer um plano de demissão voluntária, não tem cabimento o Estado ter isso e gastando recursos com isso.
O governador espera, entre o fim de setembro e o início de outubro, conseguir viabilizar aquele empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais para colocar a casa em dia, folha de pagamento em dia. Em fazendo isso, muito provavelmente, a contribuição previdenciária, que já foi elevada por força de lei de 11 para 14%, passa a vigorar não na folha de setembro, mas na folha de pagamento, no mês de outubro, de servidores ativos e inativos do Estado. Do Rio, Rodrigo Viga.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Microfone Jovem Pan na Europa. O Parlamento da Catalunha convoca um referendo separatista para daqui a menos de um mês. Ulisses Neto, bom dia, Ulisses.
Bom dia, Tiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã neste feriado de 7 de setembro, dia da independência, que quase 2 séculos depois ainda não produziu o país que todos esperam. Aqui em Londres, a quinta-feira tem tempo bonito, viu? Com sol, poucas nuvens no céu. Termômetros chegando perto dos 20 graus em Westminster. Também neste 7 de setembro, a Catalunha comemora mais um passo rumo à sua independência. Pelo menos é isso que pretende o parlamento da região espanhola, que está quase incorporando o grito de Dom Pedro I numa espécie de manobra política que equivale ao nosso histórico independência ou morte. É claro, para o desespero do governo de Madrid. No caso catalão, a morte é constitucional, já que, segundo o governo da capital espanhola, os separatistas estão atropelando todas as leis existentes no país para levar adiante o plano de criar um novo Estado europeu. Ontem à noite, depois de uma extensa e polêmica sessão, o Parlamento Regional Catalão aprovou a lei que convoca o referendo separatista para o próximo dia 1º de outubro. Falta, portanto, menos de um mês para que os moradores da região respondam à pergunta: você quer que a Catalunha seja um país independente na forma de uma república? A campanha eleitoral está marcada para começar em pouco mais de uma semana. Isso se a justiça e o governo central de Madrid deixarem, é claro, o que parece absolutamente improvável nesse momento. A expectativa é de que hoje mesmo o Tribunal Constitucional Espanhol declare a convocação ilegal. O governo separatista de coalizão da Catalunha é acusado de atropelar o regimento interno do parlamento regional e também a Constituição espanhola para convocar esse referendo. Ao contrário de Londres, que concedeu autorização para a Escócia ouvir a população sobre a possibilidade de criação de um Estado independente, Madrid não tem intenção de liberar a região rica e industrializada da Catalunha para fazer o mesmo. Por isso, o governo local está esgarçando a corda em um movimento de consequências incertas até agora. Em 2014, quando realizou um referendo separatista sem valor constitucional, o movimento separatista da Catalunha obteve 80% de apoio da população. Se a nova votação for mesmo adiante e o voto pelo sim prevalecer no dia 1º de outubro, o parlamento catalão já tem inclusive seu esboço de constituição pronto e promete declarar independência da Espanha em até 48 horas. O mapa europeu pode estar perto de ser redesenhado mais uma vez, mas certamente não antes de passar por um processo extremamente conturbado. Tiago.
Ulisses Neto, direto de Londres, que volta daqui a pouco ao longo da nossa programação.
De volta a São Paulo, Brasil, 6h38.
Repita.
6h38.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A movimentação é intensa na saída de São Paulo. Mais de 2 milhões de veículos vão deixar a capital nesse feriado de 7 de setembro. E registros já de acidentes. Tem um acidente que provoca congestionamento na Castelo Branco no sentido do interior, entre os quilômetros 23 e 26, no trecho de Barueri, segundo as informações da concessionária que administra a estrada. Os ouvintes da Jovem Pan também falam de visibilidade prejudicada na Ayrton Senna, que está com trânsito lento na direção do interior, entre os quilômetros 43 e 46, justamente por causa de um forte nevoeiro nesse momento. Tem um acidente entre um carro e um caminhão na Regis Bittencourt, no quilômetro 294, na região de Itapecerica da Serra. Apenas uma faixa está liberada agora, no sentido do sul do país. Aqui na capital, hoje não tem rodízio e praticamente nada de congestionamento. Apenas a Radial Leste tem trânsito lento na chegada ao centro de São Paulo. Mas é uma lentidão, claro, muito abaixo do normal quando comparada com os dias normais. Os bombeiros atendem agora uma ocorrência, um acidente envolvendo um veículo que bateu em um poste na Avenida do Estado, na altura do número 1000, já em Santo André. Duas viaturas dos bombeiros estão atendendo a essa ocorrência. Moradores do Morumbi, na zona oeste aqui de São Paulo, prestam homenagem a policiais civis que participaram da ação que matou 10 suspeitos de roubo. O evento no Conselho de Segurança ocorreu em uma área anexa à delegacia da Vila Sônia. O presidente do Conselho do Portal do Morumbi, Celso Cavallini, afirma que o bando participou de ao menos 20 assaltos na região e defendeu a ação dos policiais registrada no último domingo aqui na região do Morumbi, em São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h40.
Repita.
6h40.
Por denúncias contra o PT, a senadora Gleisi Hoffmann critica a atuação do procurador Rodrigo Janot. De Brasília, Levi Guimarães.
Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram denunciados pela segunda vez em menos de 24 horas. Na noite desta quarta, a Procuradoria-Geral da República enviou denúncia por obstrução de justiça. A peça se refere a quando Lula foi nomeado ministro da Casa Civil por Dilma, em março do ano passado. A decisão foi anulada dias depois pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Também nesta quarta, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, fez um discurso enérgico criticando o procurador-geral Rodrigo Janot. Ao lado dos ex-presidentes petistas e de outros membros do partido, ela foi denunciada por organização criminosa. Gleisi questionou o procurador por ele ter usado delações premiadas na denúncia contra o PT no momento em que os acordos são questionados. Para a senadora, Janot sai com uma mancha no currículo.
Vossa Excelência está para sair do cargo e quer mostrar serviço? É isso? Só que Vossa Excelência vai sair do cargo e vai sair carimbado por essa delação da JBS e por ter um dos seus principais procuradores, pessoa da sua absoluta consciência, envolvido até o último fio de cabelo numa negociata de delação furada. É isso que o senhor vai levar para o seu currículo. Não é a denúncia do PT, não, porque carece de provas.
A presidente do PT ainda acusou a procuradoria de agir para desgastar o partido dela e o ex-presidente Lula enquanto ele fazia caravana pelo Nordeste. Gleisi Hoffmann disse que a denúncia contra ela e os petistas foi um ato político.
O Ministério Público não pode ficar fazendo política. Quer fazer política, Janot? Saia de lá, se candidata e vem aqui. Aí você faz política. Porque o que você fez ontem, ao apresentar essa denúncia, foi eminentemente político.
Outro denunciado foi o ex-ministro Aloísio Mercadante, com base na delação do ex-senador Delcídio do Amaral. Mercadante teria agido para evitar que Delcídio fechasse o acordo de delação, dando apoio jurídico e até financeiro a ele. De Brasília, Levi Guimarães.
Ideias PAN. O melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz.
Olá, quem não gosta de chegar a um ponto de venda e encontrar uma boa promoção? 10 entre 10 consumidores estão sempre interessados em fazer algum tipo de otimização do seu poder aquisitivo. E essa otimização pode ficar ainda melhor quando você tem a chance de ganhar algum prêmio, alguma recompensa, né? Vamos dizer assim. Recurso que inevitavelmente incrementa as vendas, a promoção também é uma estratégia que, quando bem feita, fortalece muito as marcas. E um bom exemplo desse duplo resultado, aumentar vendas e deixar a marca mais forte, está na campanha promocional Domingo em Família, criada pela DM9 para Johnson & Johnson. A promoção começou em julho e faz sorteios de prêmios semanais de R$10 mil. No último sorteio, marcado para o dia 4 de outubro, o prêmio será de R$1 milhão. O trabalho está na mídia fazendo uma paródia de um dos sucessos da cantora Anitta.
E R$1 milhão chegando pra mudar sua vida, é a promoção da Johnson.
A mecânica é simples. O consumidor faz um cadastro em um site da promoção e com a nota fiscal de qualquer produto Johnson & Johnson, exceto medicamentos, ele informa os dados da compra e recebe um número para participar dos sorteios. Nizam Guanais, sócio fundador da DM9 e também do Grupo ABC, falou ao Ideias PAN sobre a repercussão da campanha da Johnson & Johnson.
A promoção da Johnson é um enorme sucesso. Nossas categorias vêm crescendo, nossas metas todas têm sido cientificamente e rigorosamente batidas. E além disso é o seguinte, por essa maneira feliz que a promoção foi construída e criada com a Anitta, com muita música, ela tem ajudado também a construir marca, né? Para essa marca maravilhosa que é a Johnson Johnson, marca que é saúde, que é família, que é care. Então, é um rigoroso sucesso.
É isso aí, você ficou com Ideias PAN. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 6 horas mais 45 minutos.
Repita.
6:45.
Ministros do Supremo Tribunal Federal reagem às citações dos delatores da JBS e criticam tentativas de desmoralização do judiciário.
A gravação entregue à Procuradoria-Geral da República, Ricardo Saúde e Joesley Batista, mencionaram os nomes de três integrantes da corte.
Os executivos falaram sobre Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, mas o diálogo não aponta nenhum indício de irregularidades.
Outros integrantes do STF reagiram ao episódio criticando o ataque à imagem do judiciário e exigindo a apuração imediata dos fatos.
Em uma dura manifestação nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux declarou que a Procuradoria-Geral da República foi ludibriada.
O magistrado se disse indignado, parabenizou a resposta enérgica e altiva da presidente do STF, Carmen Lúcia, e pediu a prisão dos executivos.
Eu deixo ao alvedrio do Ministério Público, a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda.
O ministro Luiz Fux reforçou o pedido de revisão dos benefícios concedidos aos delatores da JBS e disse que a dignidade da justiça brasileira foi atingida.
O decano da corte, Celso de Mello, ressalta que os esclarecimentos não podem demorar.
Com urgência, com prioridade e presteza, impõe-se a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado.
Celso de Mello declarou ainda que é preciso repelir qualquer pretensão ou ensaio de tratamento sigiloso da investigação.
Em viagem à França, Gilmar Mendes voltou a criticar a Rodrigo Janot e disse que o procurador-geral falhou na tentativa de encontrar um gran finale.
No final, ele inclusive tentou envolver o Supremo Tribunal Federal de forma realmente lamentável. Dizendo que tinha envolvimento de ministros e tudo mais, o que mostra realmente a sua pouca qualidade institucional.
Gilmar Mendes acrescenta que Rodrigo Janot será lembrado como procurador-geral da República da delação criminosa com a JBS.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, aproveitou o encerramento da sessão desta quarta-feira para ironizar a turbulência.
Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente Dia da Pátria e um ótimo fim de semana, se Deus quiser, sem novidades maiores no país.
Carmen Lúcia classificou a conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saúde como uma agressão inédita à dignidade do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Edson Fachin já retirou sigilo da nova gravação e aguarda pedido de providências da Procuradoria-Geral da República em relação ao caso.
6h49.
Repita.
6h49.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Saque para o metrô, repórter Thiago Muniz.
Mais de um mês depois da proposta de venda da concessão, o futuro da linha 6 Laranja do metrô de São Paulo ainda é incerto. No fim de julho, o consórcio responsável pelas obras, o MOVE São Paulo, recebeu uma oferta para se desfazer da parceria público-privada. O prazo para que essa oferta se concretize vence no fim de setembro, e a venda da concessão é uma alternativa que agrada ao governo do estado. Dessa maneira, seria possível que a empresa que assumisse a PPP tocasse as obras no ponto em que elas estão. Só que se o arranjo não der certo, o governo terá que declarar a caducidade do contrato. Isso significa que o processo teria que ser licitado desde o começo, aumentando ainda mais o atraso na entrega da linha 6 Laranja. O secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, diz que está animado com o grupo interessado na compra da participação na PPP.
É um grande grupo estrangeiro, uma das maiores construtoras do mundo. Nós temos a informação que os representantes da MOVE São Paulo estão em reunião lá no exterior e deve chegar uma comitiva aí logo depois do feriado para avaliar a situação de todas as obras, avaliar os contratos. Esperamos até o final de setembro ter informação boa para vocês. Estamos animados, tem muito por fazer, que esse grupo possa adquirir e retomar as obras ainda nesse ano.
O consórcio Móveis São Paulo é formado atualmente pelas empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, todas implicadas na Operação Lava Jato e que querem deixar o negócio. O prazo atual de entrega da linha 6 Laranja do metrô atualmente é novembro de 2021. O governo afirma que, se a participação da Move São Paulo for vendida, esse panorama poderá ser mantido. O ramal deverá ligar a região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, até a estação São Joaquim, na região central de São Paulo, em 15 estações. Jovem
Pan. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6 horas 51 minutos.
Repita.
6h51.
O ex-ministro Antônio Palocci afirma que um pacto de sangue entre Lula e a Odebrecht envolveu propina de 300 milhões de reais. Repórter Felipe Palma.
Há um ano na cadeia, o ex-ministro Antônio Palocci abriu o jogo. Braço direito de Lula acusa o ex-presidente de receber propinas da Odebrecht. O depoimento ao juiz Sérgio Moro foi concedido no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, os valores pagos pela Odebrecht referentes ao processo em questão alcançam 75 milhões em 8 contratos firmados com a Petrobras. Segundo a Força Tarefa, os números incluem um terreno para o Instituto Lula e a cobertura vizinha à do petista em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Num dos trechos mais fortes do depoimento, Palocci afirmou que foi feito um pacto de sangue entre Emílio e Marcelo Odebrecht e Lula.
Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado.
Segundo o entendimento do ex-ministro, as doações a Lula faziam parte de um pacotão. Não havia qualquer distinção. Entretanto, 4 milhões de reais foram doados para cobrir rombos do Instituto Lula. Isso no final de 2013.
Ele me disse, num determinado momento, que ele ia, separar créditos ao presidente Lula mais para usos do Instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Uhum. Que a tal da reserva que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação. Isso é para o Lula, isso é para o Lula, entende? Então eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica.
Ainda sobre a compra da sede para o Instituto Lula, objeto do processo, Palocci declarou que houve algumas discussões, o medo serem descobertos.
Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o doutor Bunlai e o doutor Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal, e acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal, entende? Não estou aqui criticando as pessoas, não. Uhum. Do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, tal, isso no mercado ocorre. Mas no conjunto era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, era um convite à investigação.
Durante o depoimento, Antônio Palocci descreve que os fatos narrados pela denúncia, apesar de verdadeiros, dizem respeito a apenas um único capítulo da história que aborda a relação entre os governos Lula e Dilma e a Odebrecht.
Uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio.
Homem forte do PT, Palocci também expôs que a corrupção nos governos petistas se desenvolveu especificamente a partir de nomeações na Petrobras.
Na diretoria de serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário de políticos, pessoas, empresas, né? Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o interrogatório de Lula nesta ação em que também é réu para a próxima quarta-feira.
Seis e 56 agora.
Repita.
6:56. Empresário suspeito de intermediar a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016 entra para a lista de procurados.
Arthur César de Menezes Soares Filho, Rei Arthur, era importante fornecedor do estado do Rio durante o governo de Sérgio Cabral Filho.
As propinas sobre os negócios com o poder público teriam sido usadas na compra dos votos em favor do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos.
A justiça decretou a prisão preventiva do Rei Arthur, mas ele entra para a lista de procurados da Interpol porque está vivendo em uma mansão em Miami.
E atuaria sob orientação do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann.
Na casa de Nussmann foram encontrados R$480 mil em dinheiro, aparentemente provenientes de propinas.
Onda de ataques contra prédios e agentes de segurança pública em Santa Catarina completa uma semana.
Até esta quarta-feira já foram contabilizadas 52 ocorrências em 31 cidades desde o dia 31 de agosto.
Seis suspeitos da participação nos atentados foram mortos pela polícia e 41 acabaram detidos.
O governo catarinense não comenta os ataques que seriam uma represália às apreensões de drogas neste ano no estado.
6:57.
Repita.
6:57. O Banco Central corta os juros pela oitava vez seguida e a taxa cai para 8,25% ao ano, menor nível em 4 anos.
A decisão de reduzir a Selic em um ponto percentual foi unânime na reunião do Comitê de Política Monetária que terminou nesta quarta-feira.
Em comunicado, o Banco Central indicou que deve continuar cortando a taxa básica de juros, que poderá chegar a 7,25% ao ano.
A partir de hoje, com a redução da Selic, a poupança passa a render um pouco menos.
Isto porque, sempre que a taxa de juros cair abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da caderneta será de 70% da Selic.
Ainda assim, a poupança ainda está mais atrativa do que a maioria dos fundos de investimento de renda fixa, que cobram alta taxa de administração.
A chegada à Colômbia, o Papa Francisco recebe Pomba Branca da Paz, de menino conhecido como Filho da Guerra.
Emmanuel, de 13 anos, é filho da política Clara Rojas e nasceu durante o cativeiro de quase 6 anos da mãe, sequestrada pelas Farc em 2002.
Papa Francisco desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto militar de Catán, a oeste de Bogotá, e foi recepcionado por Juan Manuel Santos.
O presidente afirmou que, assim como o menino, a Colômbia, nascida da guerra, pode crescer em paz após o acordo selado com as Farc.
Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, revela a relação de inimizade capital com Gilmar Mendes.
Em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio disse que escolheria uma arma de fogo em um eventual duelo com o colega da corte.
O ministro afirmou que Gilmar Mendes passou de todos os limites inimagináveis com ele.
Mas Marco Aurélio Melo não comentou a declaração em que o magistrado chama de delinquente o procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Exército e Marinha apreendem mais de 7.200 armas brancas em presídios brasileiros.
Desde o início do ano, agentes da Operação Varredura percorreram 26 unidades prisionais de todo o país.
Até agosto, também foram apreendidos 452 celulares, mais de 1.000 chips, baterias e carregadores para os equipamentos.
Os agentes também encontraram 367 porções de droga, 2 revólveres, munições, televisores, geladeiras, botijões de gás e dinheiro.
Relatores da ONU demonstram preocupação com propostas ambientais em tramitação no Congresso brasileiro.
Em carta ao governo federal, o grupo faz duras críticas aos projetos e pede esclarecimentos sobre o impacto deles ao meio ambiente e povos indígenas.
O documento foi enviado em 30 de maio, mas até agora a União não respondeu à ONU.
Os relatores entendem que as flexibilidades previstas em projetos para o uso da terra transformariam o licenciamento ambiental em uma exceção no Brasil.
Escalada da violência obriga moradores do interior do Rio de Janeiro a investir em câmeras de segurança, grades e cães de guarda.
Em Três Rios, no centro-sul do estado, entre janeiro e julho, foram 21 homicídios, número quase igual aos 23 que ocorreram no ano passado.
O tenente-coronel Márcio Guimarães, responsável pela PM da região, acredita o aumento da violência ao tráfico de drogas e à crise financeira do estado.
Além disso, o efetivo da corporação para as 5 cidades da microrregião está defasado em 161 policiais militares.
7 horas, 1 minuto.
Repita.
7 horas, 1 minuto.